Conversando com o Especialista.
Vinte de janeiro é dia do farmacêutico e o programa Saúde no Ar vai falar da importância desse profissional, como ele atua e também hoje, de forma especial, tratando também do cuidado que é preciso ser tomado no uso, na manipulação dos medicamentos. E tá aí a importância, uma forma de reconhecer a importância desses profissionais. Para falar sobre esse assunto, homenageando todos os farmacêuticos pela passagem do dia, é nosso convidado, farmacêutico bioquímico, presidente do Conselho Regional de Farmácia, Mário Martinelli Júnior, mais uma vez aqui com a gente. Prazer, bom dia, parabéns pelo dia.
Bom dia Patrícia, bom dia ouvintes da Rádio Excelso, do programa Saúde no Ar. É sempre uma honra, é muito gratificante estar aqui contigo, falando para os seus ouvintes sobre a importância desse profissional para a saúde dos usuários do serviço.
Pois é, então, qualidade de vida, saúde também passa pelas mãos do farmacêutico. Então, para garantir a saúde, esse profissional, Mário, tem uma importância grande. Queria que você falasse um pouco como é que o farmacêutico compõe o universo da saúde e da qualidade da vida das pessoas.
Patrícia, o farmacêutico hoje, ele está habilitado para trabalhar em diversas áreas. Eu ouvi você falando aqui agora que amanhã você vai fazer uma entrevista sobre a importância da orientação farmacêutica para os exames laboratoriais. Então nós temos farmacêuticos, aqueles que trabalham no laboratório, que cumprem um papel importante na orientação da coleta de forma adequada para que esses exames eles apresentem os resultados esperados. Aí nós temos aqueles profissionais farmacêuticos que estão trabalhando nas farmácias comunitárias, nas farmácias hospitalares, todos eles cumprindo um papel importante na sua formação. Hoje, nós estamos, claro, agora com a evidência, com a Lei 13.021, no qual transformou as farmácias e estabelecimentos de saúde, uma importância muito grande deste profissional farmacêutico nesses estabelecimentos.
Então, deixa de ser apenas aquela pessoa, nunca foi, né? Não é o balconista que atende, mas alguém formado para passar uma orientação correta. E isso faz toda a diferença e traz um pouco mais de segurança também para a comunidade. Ao chegar em um estabelecimento de saúde, uma farmácia, e lá encontrar um profissional que possa tirar dúvidas. Claro que a automedicação nunca, né, é indicada, mas sempre chega alguém pedindo uma informação, uma orientação, e lá está o profissional, inclusive para desestimular essa prática.
Com certeza, o farmacêutico está lá para poder orientar o usuário do medicamento de forma correta, verificar a posologia prescrita pelo médico, o tempo de duração do tratamento, observar se for medicamento oral, utilizar sempre com água. Então, essas orientações, o profissional farmacêutico ele está habilitado para prestar para os usuários do serviço. Então, além disso, nós podemos também agora, com essa nova resolução, com essa nova lei, a questão da ferir uma pressão, dosar uma glicemia capilar, são serviços farmacêuticos para nós podermos ter o cuidado com o paciente.
E o importante é que tenha esse entendimento em toda a rede, né, o setor comercial também o Serviço Único de Saúde, para garantir a presença desse profissional na capital, também no interior, para que em cada farmácia exista lá a presença. Quando isso não ocorre, aí o Conselho também atua nesse sentido de garantir a presença desse profissional?
O Conselho atua fiscalizando esses estabelecimentos para que seja cumprida a lei, juntamente com as vigilâncias sanitárias. Muitas vezes nós temos também o Ministério Público participando dessas ações para fazer cumprir a lei, para que esses estabelecimentos funcionem com a presença desse profissional na sua integralidade.
Hoje nós estamos vivendo, né, em todo o estado, no país todo, vive uma grande epidemia da dengue, da zika e da chikungunya. Falamos da tríplice, né, epidemia. E nesse período, muitas vezes, aumenta a busca pelos serviços de saúde e também a procura pelas farmácias. Numa situação como essa, onde a comunidade está mais mobilizada, onde há mais frequência de problemas de saúde, o profissional também acaba tendo um papel importante na orientação, né?
Com certeza. No ano passado, nós desenvolvemos uma campanha de orientação à população baiana. Nós distribuímos folder explicativo, não só com relação à utilização desse medicamento, dos MIPs, né, mas também como prevenir, né, cada um fazer a sua parte. Então, o farmacêutico ele esteve envolvido nesse processo, orientando a população baiana no controle do vetor, né, do mosquito Aedes aegypti. Claro que também a gente pode estar fazendo esse primeiro acolhimento, né, orientando o paciente na utilização de forma adequada, para que ele não faça ou não corra o risco da automedicação.
Exato. Então, nesse momento, às vezes, de dificuldade, a farmácia acaba sendo aquele ponto, aquele contato mais direto com a comunidade. Como é importante isso. Mas é importante também que essa farmácia esteja habilitada e aí tem todo um critério também para que uma farmácia exista.
Claro, aí existem as legislações sanitárias, né, que cobram as questões de regulamentar o funcionamento de uma farmácia, que estão do conselho, né, a presença de um profissional farmacêutico responsável pelo estabelecimento, enfim. Mas é bom deixar claro para a população que ela tem o direito de ter essa assistência farmacêutica nesse estabelecimento. Né? Então, assim, ela quando se dirigir a um estabelecimento desse e que tiver qualquer dúvida, procure o farmacêutico, que ele é o profissional capacitado, é o profissional habilitado para poder prestar todos os esclarecimentos com relação à utilização de forma adequada e correta dos medicamentos prescritos.
E aí uma forma também de celebrar esse dia de hoje é chamando a atenção para isso, né? Com uma campanha nacional que está aí em alguns veículos, também no site da instituição, lembrando que o profissional está ali, porque dúvida sobre o medicamento pode aparecer em qualquer momento. E o profissional habilitado é o farmacêutico.
É isso, a gente tem desenvolvido tem sido desenvolvida uma campanha nacional, aqui o Estado da Bahia também tem participado dessa campanha, né, uma campanha orientativa para a população com relação ao risco da automedicação. Nós sabemos que isso ocorre ainda em número expressivo no Brasil, por conta, muitas vezes, da ausência deste profissional nesse estabelecimento. Então, o Conselho Federal, junto com os conselhos regionais de farmácia, vem ano a ano desenvolvendo essas ações, e essas ações são divulgadas não somente no dia 20 de janeiro, onde nós comemoramos o Dia do Farmacêutico, mas durante todo o ano, sempre que possível, nós estamos desenvolvendo essas campanhas e orientando a população, né, contra o risco da automedicação.
Falando então especificamente do tema da campanha e também o que motivou o nosso assunto de hoje, cuidados com medicamentos. Tudo depende se vai ser uma medicação, se vai ser um remédio ou uma droga que pode trazer prejuízo, inclusive, à sua saúde. Se é medicamento ou veneno, tudo vai depender da dose, da forma como foi aplicado. Então vamos falar um pouco sobre isso. Que cuidados devem ser tomados de modo geral e depois para os casos específicos com o uso de medicamentos?
Patrícia, os cuidados são grandes, né? A gente precisa observar a posologia, né? O tempo de duração, com relação principalmente aos antimicrobianos, né? Que existe uma realização de retenção de receita, né? De verificar a quantidade prescrita pelo médico.
Que seria o quê? Os antibióticos?
Os antibióticos, né? Usar de forma correta. Hoje nós já existe o surgimento de bactérias multiresistentes, né? Bactérias antigamente encontradas só em ambiente hospitalar, que hoje nós encontramos hoje nós encontramos na comunidade, por conta da utilização inadequada desses antimicrobianos. Então, os antimicrobianos é uma questão que nós temos que ter uma atenção. Nós temos que ter atenção também com os medicamentos, com as interferências medicamentosas, com as interferências alimentares. Né? Como você colocou, vai depender tudo da dose, como é que é utilizado esse medicamento, que ele pode se transformar em uma droga, sim.
Agora, esse cuidado já começa, Mário, na escolha, na compra, né? Na aquisição do medicamento. E aí, às vezes, a comunidade se perde em meio a tantos laboratórios, no genérico, no similar. Que medicação levar efetivamente para casa e que vai dar para aquela pessoa um resultado esperado? Então, começando daí, cuidado na escolha, na compra, na aquisição.
Esses cuidados,
de onde comprar, né?
Esses cuidados eles já devem existir por natureza, né? Então tem que observar sempre o prazo de validade, o farmacêutico ele está lá para observar isso. Existe o controle de qualidade da produção desses medicamentos. A Anvisa, quando libera um medicamento para ser comercializado no Brasil, esses laboratórios eles passam pelos rigores técnicos, né, de fiscalização para observar se está dentro dos requisitos legais para a produção desse medicamento. Então, assim, a gente não tem como correr risco, claro. Tem que ser observada a questão da validade, né? O farmacêutico está lá para isso, toda a cadeia de produção, a logística de produção, até a chegada deste medicamento nesse estabelecimento, para ver se ele chegou de forma adequada, se ele foi armazenado de forma adequada, dentro da temperatura exigida. Né? Então, algumas farmácias elas já têm sido cobradas pelas vigilâncias sanitárias para adequação da temperatura interna. Nós sabemos que muitas vezes, alguns municípios aqui no estado da Bahia, principalmente no verão, nós temos uma elevação de temperatura que pode, de certa forma, prejudicar o princípio ativo desse medicamento. Então, a vigilância sanitária, junto com o conselho, está atento a isso. E alguns municípios já são cobrados a adequação para a climatização desses estabelecimentos.
Muitas vezes, essa medicação, quando chega em casa, seguindo todas as regras, aí é preciso também estar atento às orientações da Anvisa, que sempre também divulga alguns medicamentos, alguns lotes que são indevidos para comercialização. A população também precisa estar atenta a isso.
Precisa estar atenta a isso. Sempre está ocorrendo algum problema de produção e que a Anvisa e o Conselho Regional de Farmácia, ele cumpre esse papel também. Ele divulga no seu site, na sua página, no Face, na fanpage, né? E é bom a população estar ciente. Eu acredito também que isso, quando ocorra, o estabelecimento de saúde, a farmácia, ela entra em contato com o usuário que adquiriu esse medicamento para que ele possa vir até o estabelecimento e trocá-lo.
Ao levar o medicamento para casa, aí é outra dúvida, onde guardar? Tem medicações que pedem realmente um local mais arejado, até mesmo na geladeira, onde, que momento? E também a recomendação de ter aquela farmacinha em casa, Maria?
Bom, aquela farmacinha em casa já é cultural aqui no Brasil,
pois,
né? Eu acho que não seja tão necessário. A gente sabe que podemos correr risco com esses medicamentos em casa, principalmente aquelas residências, aqueles domicílios onde há a possibilidade que existem crianças. Então, a gente tem que sempre deixar longe do alcance de crianças, porque existe também a questão da utilização desses medicamentos para intoxicação medicamentosa. Não podemos deixar próximo ao fogão ou em cima de uma geladeira, onde você tem um aumento de temperatura, onde você tem algo também que eleva algumas vibrações que com isso possa prejudicar o princípio ativo. Então, você guardar numa caixinha, num lugar longe das crianças, fora do alcance de crianças, num lugar onde tem uma temperatura adequada para ser utilizado.
3328-7666, se o ouvinte tiver alguma dúvida e pode trazer aqui para o nosso programa, para o nosso bate-papo, 3328-7666 é o telefone para que você possa também esclarecer suas dúvidas sobre uso de medicamento. Tem um ouvinte na linha? Vamos a ele. Olá, bom dia. Alô? Não? 3328-7666, também pelo WhatsApp 96813998. Quero lembrar, estamos conversando com o Mário Martinelli, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Hoje é o dia do profissional farmacêutico, em homenagem a essa data. Estamos nesse bate-papo. Mas lembrar também que, além de gerar dúvidas aqui, tem aí o SIM, que é o Centro de Informação de Medicamentos, criado para atender o profissional, Mário, mas que a comunidade também pode se beneficiar. Fala um pouco disso, desse serviço.
Na verdade, ele é utilizado para esclarecimento com relação àqueles profissionais que trabalham na área de saúde, com relação ao medicamento, mas que a sociedade pode utilizar sim, né? Notificar reações adversas que venham ocorrer pela utilização desse medicamento. O telefone é o 3368-8821. Está à disposição da sociedade baiana e brasileira para esclarecimento.
Então, esse é o cuidado também com o uso da medicação. Tem lá as informações na bula, contém pelo fabricante. O que é esperado? Tem sintomas que vão ser esperados pelo uso da medicação, outros não. E aí a comunidade precisa estar atenta a isso.
Isso, e aí notificar ao farmacêutico, dirigir à farmácia, ou então pode utilizar o serviço do SIM, do Conselho Regional de Farmácia, aqui do Estado da Bahia.
Cuidado também com a dosagem. Alguns medicamentos já vêm ali com um copinho, com a seringa, indicado para a dosagem. Tem pessoas que não, que usam outra forma de tomar esse remédio. Isso pode trazer problema?
Também, Patrícia, isso tem que ser observado, né? Utilização de forma correta, na posologia, na dosagem correta. Então, o farmacêutico, ele precisa orientar o usuário desse medicamento para utilização de forma correta.
Não aumentar nem diminuir a dose sem orientação de um profissional.
E acompanhar o que foi prescrito pelo médico prescritor ou outro profissional.
Ok, porque tem gente que fragmenta, compra o comprimido com a dosagem maior, quebra, enfim. É uma série de coisas que vai trazer prejuízo. Antes dessas respostas, tem ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia.
Bom dia.
Olá, eu falo com quem?
José Antônio André de Lima, de Itinga, Bahia.
Oi, José. Sua dúvida, querido?
Tudo bem, parabéns pelo programa.
Obrigada.
Eu quero saber do nosso colega aí se qualquer comprimido pode ser tomado com leite, com chá ou com suco, ou só é para tomar com água? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para guardar ele, minha esposa tem uma mania de guardar comprimido dentro de um saco, de outro saco e na bolsa. Isso é aconselhável? Eu vou por rádio escutar. Muito obrigado, viu?
Obrigada, José. Vamos só a próxima pergunta. Alô, bom dia. Tem ouvinte na linha? Alô, 3328-7666. Caiu a ligação, então, boa pergunta do José. Como guardar um saquinho, outro saquinho dentro da bolsa e tomar com o quê? Suco, água ou chá?
É. Bom dia, José. É de Utinga, né?
É de Itinga.
De Itinga.
Na região metropolitana.
Na verdade, a utilização desse medicamento, ele precisa ser, é melhor utilizado com água. É, o leite, ele é contraindicado. Muitas vezes é prescrito, por exemplo, o antibiótico, a tetraciclina, que se utilizava muito com leite, né? Então, não é adequado utilizar leite, nem chá, nem sucos.
E tem pessoas que acham assim, ah, é um remédio muito forte, então melhor tomar com leite para não causar um problema gástrico.
Não. A forma que nós indicamos é que seja utilizado com água, a não ser que o profissional solicitante, né, ele prescreva a utilização com suco ou algo parecido. Né? Mas a informação que nós temos é passar para que seja utilizado com água, sempre com água. Com relação à utilização desses, do armazenamento dos medicamentos em um saquinho, outro saquinho, dentro de uma bolsa, não é a forma adequada de armazenar, não.
Antes ou depois das refeições é outra dúvida comum para que as pessoas possam tomar. Sempre quando vem, tomar uma vez ao dia. Ok, o dia tem 24 horas, qual o melhor momento?
Tem que observar o que foi prescrito pelo médico prescritor. Né? Se é de 8 em 8 horas, se é depois ou antes da refeição. Então isso ele é prescrito e utilizar sempre dessa forma que foi orientado.
Que tipo de problemas a comunidade pode ter pelo mau uso, pelo uso inadequado de uma medicação?
Todos esses problemas. Nós podemos ter uma intoxicação medicamentosa, uma reação alérgica, uma reação... Né? Então, a gente tem que estar atento a esses sintomas. Assim que um usuário do medicamento ele ter, evidenciar esses sinais, esses sintomas, ele tem que se dirigir a uma farmácia, procurar um farmacêutico para que ele notifique e entre em contato com o médico. Né, para ver se há possibilidade de substituição da medicação, interrupção do tratamento, até descobrir o que levou a essas reações.
Quem já está tomando o remédio, aí vai para um outro profissional, ou seja, faz uso de medicação contínua. Aí os diabéticos, hipertensos, né, cardiopatas, e aí foi para um outro médico que prescreveu uma outra medicação. Às vezes pode ter choque, compatibilidade medicamentosa?
Pode sim. E aí são as interferências medicamentosas, caso isso venha a ocorrer, o farmacêutico está ali para orientar, entrar em contato com o médico prescritor, conversar com o paciente. Né? Não será possível você utilizar esse medicamento com esse, né? Levar até o outro profissional que ele já estava utilizando aquele medicamento. Isso é uma questão que ocorre com frequência. Uhum. Então o farmacêutico está lá para orientar e tirar essas dúvidas.
Dois ouvintes na linha, bom dia. Alô? Alô, falo com quem? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, sua dúvida, seu nome?
Gostaria de saber.
Sim.
Se o similar é a mesma coisa do original.
Ok.
Ele é de Cajazeira.
Qual o seu nome?
Eliette.
Ok, Eliette, bom dia pra você, tá? 3328-7666, alô, bom dia. Caiu a ligação? Eliette, então, similar, genérico. Mais uma dúvida muito comum da comunidade, né? Tem o mesmo efeito, é a mesma coisa.
Tem sim, Patrícia. Na verdade, esses medicamentos eles passam pelo teste de proficiência. Então, é verificado a composição, o princípio ativo. Então, assim, se ele é liberado pela Anvisa para entrar no mercado, já existe um controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a produção desses medicamentos. Então, nós partimos do entendimento que eles estão ali porque eles estão cumprindo toda a legislação para a produção, tanto do genérico quanto do similar.
Com relação ao cuidado no uso de medicação, uma coisa que eu observo muito, principalmente com relação a idosos. Às vezes, eles foi ao cardiologista, o médico prescreveu um remédio. Depois, endocrinologista, uma outra medicação. Às vezes, é o mesmo remédio, só mudou o nome lá do laboratório, mas a substância, o princípio ativo vai ser o mesmo. Isso acaba confundindo um pouco. Então, quem tem aquela série de medicações para coração, para colesterol... Enfim, como é a melhor forma, né, de administrar tudo isso? Quem toma muitos remédios, tem várias patologias e faz uso de vários comprimidos ao dia.
Tem que observar os horários prescritos, né, dessa utilização desse medicamento, verificar se está existindo algumas interferências com relação aos princípios ativos que foram prescritos, observar se existe algum sinal também de intoxicação medicamentosa, e acompanhar todas as orientações adequadas pelos médicos prescritores e pelo profissional farmacêutico.
Tem um ouvinte que participa pelo WhatsApp e diz o seguinte, falamos de automedicação, que isso deve ser evitado, mas ele fala que a automedicação tem muita relação com, às vezes, a falta de atendimento do serviço de saúde. Se existe em uma comunidade um serviço de saúde precário, há uma maior tendência, uma cultura à automedicação. Aí no conselho, trabalhando com os profissionais, vocês discutem isso, se é verdade ou não. A automedicação independente tem que ser banida.
Ela tem razão. Né? A ausência do profissional de saúde, quer seja do profissional farmacêutico, do médico, né? nessas unidades, tem levado, sim, à automedicação. Então, é sempre bom ter esses profissionais atuando nessas unidades de saúde, quer seja pública, quer seja privada, para orientar os pacientes de forma correta, dar a utilização desses medicamentos.
Tem um ouvinte que está na linha, Ivan, vamos a ela, 3328-7666, bom dia.
Bom dia, filha.
Oi, querida, sua pergunta.
Eu quero perguntar ao doutor.
Sim.
É porque é tanto remédio que às vezes a gente fica até sem saber o que fazer. Eu só tenho um remédio, doutor, que eu tomo certo, que é o valsartana e o cloridato de valacetina, que é um 8 e um 9. Mas os outros, que é do colesterol e para o... Qual é, meu Deus, o outro que eu esqueci? É o... Pra, Vertix para o... Esqueci o nome.
Tá, e o que é que você queria saber exatamente, na verdade, do Mário Martinelli, que é farmacêutico presidente do conselho?
Eu quero saber uma coisa assim, esses dois da noite, eu não tenho horário certo para tomar, se tem algum problema, porque o médico disse assim, tome sempre à noite, que eu vi como é Vetrix, que é para a cabeça, né, para, como é que eu esqueço o nome?
Para labirintite, seria?
Labirintite.
Sim.
E para o colesterol, mas eu sempre tomo... Da noite, mas não tomo no horário certo.
Tá,
eu acabo de tomar café, tomo um. Às vezes eu vou para a igreja, quando eu chego, eu tomo outro.
Pronto.
E tomo Rivotril à noite também.
Tá,
se tem alguma coisa sobre isso.
Vamos lá. Saber, eu uso do remédio no horário é à noite, mas teria que ser aquele horário certinho. E às vezes também, ainda falando sobre a questão do tempo, tem lá para 8 em 8 horas. Se passou um pouquinho a mais ou menos, isso influencia no resultado?
Não, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não. Agora, é sempre bom observar o horário que o médico prescreveu para que seja utilizado esse medicamento. Uhum. Né? No caso da amiga aí do Vertix, para a labirintite, do Rivotril, se ela não está sentindo nenhuma reação adversa com relação à utilização desses medicamentos nesses horários, ela pode continuar tomando. Mas caso venha apresentar alguns sintomas, que ela se dirija ao profissional, ao médico ou farmacêutico e relate. Eu acho que não seria interessante ela tomar ou depois da janta, quando ela retorna da igreja. Enfim, é bom você padronizar sempre o horário e, quando possível, cumprir essa padronização da utilização desse medicamento.
Mário, tem uma pergunta também que chega aqui para a gente. Na semana passada, a Anvisa proibiu a nimesulida. Que impacto isso tem? Os pacientes, as pessoas que tomam essa medicação, se tem alguma novidade com relação a esse procedimento da Anvisa?
Para mim, essa informação ela é nova. Eu preciso verificar com minha assessoria, né, o porquê da retirada da nimesulida do...
Exato, porque é um anti-inflamatório.
Do mercado, né? Se vem acontecendo alguma reação.
O
que é que pode acontecer? Mas eu não tenho essa informação aqui agora.
Certo. O tipo de informação como essa também é sobre uso de medicação, que lá no Centro de Uso de Medicamentos, que os ouvintes podem ter. Bom, 20 de janeiro é o dia do profissional farmacêutico. E o que é que hoje essa categoria reivindica? Como é que o Conselho tem atuado? Quais são as metas, né, de trabalho e direcionamento da gestão? Você aqui como presidente tem para o ano de 2016.
Patrícia, nós estamos trabalhando no sentido de fazer cumprir a nova legislação, a Lei 13.021, né, e ter assistência integral em todo o horário de funcionamento desses estabelecimentos, da farmácia comunitária. Né, então, seria muito importante que as farmácias realmente se transformassem em estabelecimentos de saúde. E nesse dia 20 de janeiro, um dia que se comemora o Dia do Farmacêutico, nós temos observado que o Estado vem avançando e muito na presença deste profissional nesse estabelecimento, quer seja nas grandes redes, quer seja nas pequenas farmácias, nas farmácias do proprietário farmacêutico. Hoje nós observamos também que existe um grande número de colegas que já tem a sua própria farmácia, que se dedica, que faz um trabalho de forma exemplar, né, dando essa atenção, esse cuidado com o paciente, né, com a utilização do uso correto do medicamento. Como nós temos também outras áreas de atuação em que o profissional farmacêutico vem se destacando, quer seja na homeopatia, quer seja na acupuntura, nas análises clínicas, na farmácia hospitalar, né, um setor também que o farmacêutico ele vem trabalhando com grande maestria, tendo um reconhecimento da equipe multidisciplinar de saúde desses hospitais, né, discutindo a forma mais adequada, os medicamentos sendo utilizados junto com o corpo clínico dos hospitais. Então nós temos que comemorar sim. E o Conselho parabeniza todos os farmacêuticos baianos, todos os farmacêuticos brasileiros pelo seu dia.
Inclusive, alguns vão estar sendo convidados para um momento de integração também, né? Que o Conselho convida a todos.
No dia 22, nós estaremos entregando a comenda do mérito farmacêutico, aquele profissional farmacêutico que teve destaque destaque em sua profissão, que vem desenvolvendo sua profissão com grande maestria. O plenário do Conselho Regional de Farmácia, composto pelos conselheiros, elencou 13 colegas que irão receber uma placa de homenagem pelo seu dia. Então, dia 22, os farmacêuticos estão convidados a comparecerem ali na Unic e prestigiar esses colegas.
Mais uma vez, a gente agradece ao Conselho Regional de Farmácia, ao Mário Martinelli, que esteve aqui para falar, pontuar esse dia, parabenizando a toda a categoria. E, mais uma vez, a gente reforça a importância das farmácias como centros de saúde. Isso é uma conquista e é o profissional, a presença desse profissional nos estabelecimentos fundamental. Mário, mais uma vez, obrigado. Suas considerações finais.
Respondendo, nós recebemos agora a informação da nossa assessoria do SIM. Foi um lote específico da Nimesulida que foi retirado do mercado, em desacordo com o registro da Anvisa, né? Um laboratório específico. Então, assim, não foi todo o produto que foi retirado do mercado. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui tirando as dúvidas. Colocamos sempre o Conselho à disposição do seu programa, um programa reconhecido pela sociedade baiana. Né? Então, para nós é sempre um motivo de orgulho estar aqui. Desejar a todos um bom dia e felicitar os farmacêuticos pelo seu dia.
Mais uma vez, obrigado a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar e volta amanhã com muito mais informações. Até lá!